Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Está na hora de passarmos aí os olhos em Chicago para entender como foi o movimento por lá. O dia encerra de forma positiva, ganhos não muito expressivos, de 2 a 4 pontos nos principais vencimentos, mas inverteu uma tendência. Na parte da manhã das negociações, o mercado trabalhava do lado negativo da tabela, no vermelho, e acabou conseguindo encerrar aí com esses leves ganhos. E a gente vai lá para Curitiba, lá no Paraná, onde está Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult, para nos ajudar a entender essa movimentação de hoje. Seja bem-vindo, Vlamir, mais uma vez, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que teve de mudança aí, Vlamir, que justificasse essa inversão do mercado? Tá certo que não foi um fechamento com altas expressivas, mas pelo menos saiu do negativo, né, do período da manhã. O que que motivou essa virada aí, Vlamir?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, o pregão noturno já veio negativo, né? Ele trabalhava na baixa de 5, 7 pontos, 6 pontos, e começou a segunda-feira aí o pregão diurno aí também na linha negativa, né, Alex? Mas depois saiu o relatório dos embarques semanais e ele veio um pouco acima da expectativa do mercado. Então, veio com um embarque maior lá da soja americana, sinalizando que o ritmo de exportações americano de embarque está crescendo e voltando à normalidade, no caso, né? Então, os terminais de embarques americanos que sofreram com o furacão Ida lá há um mês e pouco atrás, agora voltando ao normal, isso animou o mercado e acabou revertendo, né? O mercado estava de 5 a 6, 7 de baixa e ele veio para o lado de cima, né? De 4, 5, 6 de alta agora na parte da tarde e tendo um fechamento tecnicamente positivo, né, Alex? Porque ele fechou no lado de cima, né? Então, vamos dizer, mesmo que foi uma pequena alta, mas dá para considerar que foi um dia positivo, porque colheita americana andando, plantio brasileiro também, fechamos aí porque o mercado espera que a China volte aos negócios amanhã. Então, já os operadores apostando na China voltando às compras nessa próxima terça-feira, amanhã, né? Ele já operou para o lado de cima, sinalizando que a soja está barata, né? Quando a soja está muito perto de 12 dólares, ela está barata.
Muito bem. E os embarques, eles trouxeram números, como você bem disse aí, que acabaram vindo acima da expectativa do mercado. Só para quem não pôde acompanhar, esses números já estão no Notícias Agrícolas, mas giram em torno aí de 2 milhões e 300 mil toneladas contra o intervalo esperado de 1,6 a 2,1 milhões de toneladas, aí 200 mil toneladas, portanto, acima do que o mercado previa, do lado mais alto aí das previsões. Então isso foi realmente surpreendente, mas dá para dizer que é a China, Vlamir, voltando aí com o seu potencial de compra ao normal?
É, exatamente, a China voltando com os seus canhões de compra, né? E a China sozinha já levou praticamente tudo que era a projeção da exportação da semana passada dos americanos, porque a China levou praticamente 1 milhão e 800 mil toneladas dessas 2,3 milhões, e 1 milhão e 800 mil toneladas era a média que o mercado esperava, né? O 2 milhões e 100 era o máximo que era esperado, e
É.
veio 2.300, e a China levou sozinha praticamente 1 milhão e 800. Então, isso animou o mercado, porque a China agora começando mais agressiva, atuando forte. O embarque dessa última semana já foi muito parecido com o embarque do ano passado, que foi épocas de embarque muito forte, né? Que eram semanas de embarques muito pesados americanos, que os chineses estavam no mercado agressivos. E no mesmo período do ano passado também foi 2,3 milhões de toneladas, então sinalizando que o ritmo americano está voltando ao normal e voltando aquecido, né, Alex? E agora com condições melhores, já quase dentro da normalidade dos terminais americanos de embarcar soja. E provavelmente a China vai voltar pesado aí nas compras nessas próximos dias, aí, levando bons volumes, né?
Por que que você acha isso, Vlamir?
Olha, a China, ela para fechar o ano comercial dela aqui, agora vamos dizer assim, esse ano, ela precisa internalizar mais umas 30 milhões de toneladas, Alex. E hoje dá para dizer que ainda ela precisaria comprar mais umas 20 milhões de toneladas. Ela já tem mais ou menos umas 10 milhões de toneladas compradas aí que vai vai levar para casa ou está levando uma parte disso brasileiro e uma parte americana, mas ela ainda precisa de grandes volumes e de novas compras antes de fechar o ano. Então, eu acho que ela vai seguir comprando forte nos Estados Unidos e como os chineses sabem que os volumes maiores de embarques americanos terão que ser feitos aí com negócios até novembro, depois de dezembro já começa as nevascas ali no meio oeste, começa a congelar os rios que se transportam com as barcaças, então o produtor já começa a ter neve nas propriedades, nas fazendas, e isso vai inviabilizando o transporte e não tem como mexer nos silos, né? Então o período de negócios é um período mais curto, isso provavelmente mais uns 40, 50 dias de movimento, e depois os negócios vão ficar para embarques aí depois do inverno, que vai ser lá no final de janeiro em diante. Então, é por isso que eu acredito que ainda vai ter muito movimento aí, muita compra chinesa, porque os chineses nesse ano eles vão querer trabalhar aí com estoques altos. Eles, no ano passado, no começo da pandemia, eles foram pegos de calças curtas, né, com estoques muito baixos, e daí eles deixaram, em função disso, tiveram que comprar muito agressivos, foram para o mercado nesse último ano aí, comprando muito forte, e quando eles viram a cotação da soja, chegou a 16 dólares em Chicago. E como o chinês tem 4 mil anos de história de comércio, e não tem 500, que nem os brasileiros, ou menos, nós aqui não dizemos assim que nós temos 100 anos de história, né? Então, eles sabem que se deixar para a última hora e correr, ele paga mais caro. E agora eles vão querer controlar esse mercado aí, numa condição de 12 a 13 dólares, para eles pagarem dentro de uma margem que dá lucratividade no esmagamento deles, né? Dentro de 12 a 13 dólares, uma soja barata para comprar, é uma soja que transforma farelo e óleo competitivos e dá margem de lucro para o esmagador chinês. Então, eles conseguem girar lá. E são posições ainda que conseguem manter atrativo aí para o produtor americano plantar a nova safra, já pensando a safra 22, 23, e também os produtores da América do Sul trabalharem dentro desses patamares, acima de 12 dólares. Mesmo com o avanço nos custos, ainda assim a soja se torna atrativa e traz margem de lucratividade, até interessante, né, Alex?
Muito bom. Agora, Vlamir, isso é do lado da demanda. Você estava me contando que tem algumas preocupações também ainda do mercado em relação à oferta, principalmente com notícias que vêm ali dos nossos irmãos. É isso, Vlamir?
É, exatamente, Alex. Com relação o mercado também está de olho, com um olho gordo até, né? Principalmente quem é brasileiro, né? Porque a Argentina, ela ainda não plantou nada, né? Vai começar a plantar agora na sequência aí. E o que tudo indica é que a safra vai ser menor. Até o governo argentino já estima que a safra vai ser menor esse ano em área. O governo te estima na Argentina 16 milhões e 300 mil hectares, o ano passado foi 16 e 900. Mas o mercado na Argentina e o mercado internacional já trabalha com a ideia que a Argentina vai ter dificuldade de plantar mais que 16 milhões de hectares. A maioria do mercado aposta em menos de 16 milhões de hectares. Porque tem dificuldade para insumos. Produtor argentino está descapitalizado, Alex. O clima na Argentina, nessas próximas 2 semanas, continua seco e com um grande risco da laninha atingir os argentinos de cheio nessa temporada. Então, altos tributos do produtor argentino em cima da soja e muitos produtores da Argentina optando um pouco mais de milho, né, que é o milho pesa menos aí no, na, nas retenções. E o milho com margem de operação e lucratividade maior que a soja. Então, vários fatores pressionando para uma redução da área da soja na Argentina e possivelmente uma redução até da safra na média da produtividade, em função de que ainda não conseguiram comprar os insumos necessários para tocar uma safra de 16 milhões de hectares. Está faltando insumos na Argentina, fertilizantes, produtos químicos para tratamento das lavouras. Tudo pesando o contrário aí essa nova safra da Argentina. E o mercado está de olho nisso, né, Alex? Por isso que eu acredito que nessas próximas semanas os chineses acabem comprando bem pesado nos Estados Unidos, para não correr o risco aí daqui a um mês e meio, mais ou menos, quando nós chegar lá perto do mês de dezembro, a gente se deparar aí com a Argentina com a safra menor do que a expectativa, e isso talvez trazendo até uma pressão positiva em Chicago, né, Alex?
Isso na prática significa que a gente pode ver preços subindo em Chicago, Vlamir?
Ser confirmado, vamos dizer assim, Alex, vamos supor que a Argentina venha a ter uma área de 15 milhões de hectares e possa ter uma safra aí na faixa de, vamos dizer assim, com problema de clima ainda tem mais esse fator ainda que pode pesar para eles, de 45 milhões de toneladas, é uma safra 6 milhões de toneladas menor do que a projeção do USDA. O USDA está apontando esse mês 51. Mas hoje já a maior parte do mercado já não acredita que possa se colher esses 51 milhões de toneladas. Então, se vier uma queda aí de 4, 5, 6 milhões, isso vai pressionar o mercado, porque daí nós vamos ter um aperto ainda maior na oferta e demanda. E aí sim poderíamos trabalhar na janela mais perto dos 13 dólares em Chicago do que mais próximo dos 12 que nós estamos hoje. Hoje nós estamos entre 12,10 e 12,30, mais ou menos, 12,40. Mas com a Argentina sofrendo algum impacto, algum problema na sua oferta de soja e derivados aí nessa nova temporada, aí traria um fôlego para o mercado aí mais perto do 13 e talvez, quem sabe, passar um pouquinho de 13. O que a gente não vê hoje é que com o Brasil plantando uma safra recorde e andando tudo bem por aqui, que o mercado venha a disparar, venha a avançar muito forte, porque certamente o chinês, na hora que vê o mercado começar a puxar demais, ele sai do mercado e espera, né? Ele gosta de comprar barato, aquela velha história. Mas com um problema na Argentina, isso não tem como segurar. Daí talvez o mercado flutue um pouco melhor e mais perto dos 13, né, Alex?
E dentro dessa expectativa de recompor estoques por lá na China, né, temos uma demanda aparentemente firme, né, Vlamir?
Sim. Com relação à China, é indiscutível, né? Eles vão trabalhar com um aumento de estoque. Eles vão buscar mais produto para não ter riscos, porque tem essa questão principal do clima nesse ano, aí a La Niña afetando o sul da América do Sul, e também tem a questão que eles também sabem, né, que eles são fornecedores de insumos, né, que eles estão com a dificuldade de atender os mercados, de químicos, de fertilizantes, e já se sabe, né, que o impacto maior da oferta desses insumos não vai ser nessa safra brasileira agora, porque no momento a maior parte, praticamente todo o produtor já está coberto com insumos, aí não vai ter muito risco, não. Nós vamos andar apertado, sim, e vai ter limitação de produtos, e provavelmente não vai ser resolvido já, mas o impacto já começa a se olhar para a nova safra americana, principalmente o pessoal aí que planta o trigo. Agora, na véspera do inverno, que também tem que fazer adubação, tanto lá nos Estados Unidos como lá no leste europeu, que já vai precisando de muito insumo para esses fertilizantes, no caso, né? E depois, quando vem a safra deles, lá na sequência, a safra de verão, aí, a partir de março, abril, que também vão precisar dos tratamentos químicos e os defensivos. Então, e é nessa situação que a China pode complicar a vida desse pessoal aí do hemisfério norte. Porque a China ainda vai estar em fase de recomposição e recuperação de produção, e eles vão dar preferência, certamente, para a produção da safra deles, né? Para depois exportar o que sobrar. Então é aí que eu olho aí que talvez a safra americana venha a sentir o impacto aí da oferta menor de insumos. Depois do meio do ano que vem, quando entrar a nova safra brasileira, da safra 2022-23, eu acho que já começa a equilibrar um pouco mais a oferta dos principais insumos. Mas ainda nós temos alguns meses pela frente, não só essa safra de verão que vai ficando meio apertada para nós, a nossa safrinha, e principalmente a nova safra do hemisfério norte, aí que já começa a ser plantada aí no mês de novembro, dezembro, que é o trigo, que entra com plantio antes do inverno, depois vem a neve sobre ele, né? E depois do inverno vem o plantio da safra de verão deles lá, né?
Muito bem. Ô, Vlamir, e Brasil, Vlamir? Como é que você está analisando o Brasil? Hoje saíram novos números aí das exportações, né, brasileiras. Enfim, você está preocupado com esse ritmo das exportações, Vlamir?
Olha, não, Alex, nós estamos aí com o recorde histórico de exportações, o embarque está muito rápido, muito forte, mas já era previsto, né, que vamos para o recorde histórico. Nesse mês aí ainda está embarcando bem. Nós vamos, provavelmente, temos grandes chances de bater o recorde histórico de embarque na soja em outubro. Já estamos aí com dados da SESC, saiu agora há pouco aí com 2 milhões e 67 mil toneladas. E o ano passado, no mês todo, foram 2 milhões e 422. Ou seja, falta pouquinho aí para se embarcar e já fechar, superar o ano, outubro do ano passado. E ainda nós temos aí para contabilizar praticamente 15 dias do mês, né? Porque os dados do SESC de hoje era referente até o último dia 15, né? Então, temos metade do mês ainda para embarcar. Então, temos fôlego aí para passar das 3 milhões de toneladas, ou andar perto de 3 milhões esse mês, que seria um recorde histórico para outubro. No acumulado do ano também estamos com bons números, 83,4 milhões de toneladas da soja em grão. É recorde histórico no acumulado até o momento. O ano passado era 81 milhões de toneladas e soja, farelo e óleo está lá na beirinha já, 99,2 milhões de toneladas embarcados aí até a sexta-feira passada. Ou seja, está batendo a porta dos 100 milhões de toneladas e o ano passado era 97. Lembrando que o ano passado era recorde histórico de embarque até o momento e agora já superamos o recorde e vamos para recorde de novo. Eu acredito que temos condições de passar das 105 milhões de toneladas exportadas. Há bem possibilidade, talvez 105, 106, 107. Aí vamos ver como é que vem pela frente aí. Farelo também deve embarcar mais de 16 milhões de toneladas, óleo perto de 1 milhão e meio, 1 milhão, 1,5 milhão de toneladas, né? Então, ritmo acelerado do complexo soja e mercado exportador, né? Em outras épocas, nesse mês de outubro, a gente já está mais vinculado ao mercado interno do que na exportação, né, Alex? Lembra que o pessoal migrava e daí o interno estava pagando melhor que a exportação. E com a presença mais longa esse ano da China aqui no mercado brasileiro, em função do furacão que atingiu os terminais de embarques americanos, e também da dificuldade da Argentina de exportar, porque nós passamos uma seca gigantesca esse ano, e ela afetou também os embarques argentinos, né? O Rio da Prata, os terminais de embarque, os navios que tinham saído da Argentina não conseguiam carregar a carga toda, tinham que sair da Argentina e passar nos portos brasileiros para completar a carga. Então, nós acabamos pegando carona aí na crise da Argentina também, e isso se contabilizou em números maiores aí até agora, né, Alex?
Muito
E
bem.
agora em diante nós temos pouco para embarcar, né? Temos pouco para negociar e vai ter pouco para embarcar, né?
E os preços, Vlamir?
Olha, mercado hoje um pouquinho melhor que sexta-feira, estão falando em 171 no porto aí para outubro, novembro, a soja disponível. Ainda é mercado de porto, né? Ainda estamos aí com o mercado de porto, porque as indústrias também estão muito parecidas com isso, então ainda não teve aquele descasamento de pagar mais no interno do que o externo. E safra nova, essa está mais lenta de negócio, né, Alex? Está na faixa 156 aí para maio do ano que vem, 158, 159 para julho. Essa eu acho que está com boas cotações aí para aquele produtor ainda que não fez nada ou fez pouquinho de soja de safra nova para não correr o risco de deixar de vender, para vender a soja na boca de uma grande colheita que a gente espera que venha a ocorrer, né?
É, na verdade a preocupação então está mais relacionada à safra nova do que com a safra atual, então, né?
É, exatamente. A safra velha já se negociou bem, mais de 123 milhões de toneladas das 136 colhidas, então temos um volume ainda para ser negociado, mas ainda temos vários meses de demanda interna e demanda de exportação até a chegada da safra. E a safra nova, não, essa estamos aí perto de 25%, talvez um pouco menos, 25% dela negociada, quando o normal seria acima de 40%, né? Então temos aí pouca soja negociada. E a minha preocupação é que, como nós estamos num período que o petróleo está em alta, os fretes vão estar em alta na boca da colheita, nós vamos ter uma grande safra chegando e que vai ter que ser transportada, e isso vai refletir em aumento no custo dos fretes. E aumentou o custo do frete, o valor do porto é o mesmo, só que você tirou um valor maior de frete para o interior, quem acaba pagando a conta é o produtor que vai receber menos. Então, esses patamares atuais ainda estão, eu acho que interessantes aí para fazer algum movimento, alguma parte da safra para distribuir o risco, né, Alex? A questão que o produtor tem que trabalhar com médias para distribuir o risco, para não precisar estar vendendo na boca da colheita. O produtor ainda está olhando no retrovisor, né, Alex? Porque ele, esse último ano, quem comercializou lá em outubro, setembro, outubro, até novembro, ele acabou pegando entre R$ 80 e R$ 90 aí as cotações da soja, e quando chegou na colheita em março, que veio atrasada esse ano, em março e abril o mercado estava na faixa 160, 170. Ele acabou quase dobrando o valor. Então o produtor ainda tem aquela história: não, mas eu vendi o ano passado cedo e daí eu peguei, acabei pegando um valor bem menor que na colheita. Esse ano talvez o quadro não seja bem parecido que nem aconteceu no passado, porque
É, né?
nós tudo caminhamos para uma grande safra, né, Alex? Estamos torcendo que vá acontecer tudo bem, tudo andando bem. E aí nós vamos ter um grande volume chegando. E com a colheita em fevereiro, já não vai ser em março, porque a soja, o ano passado, nós tínhamos aí menos de 5% dela plantada nesse período, e hoje nós já estamos perto de 40%, mais ou menos, né? Temos estados aí que nem o Mato Grosso já passa de 50% hoje. Paraná, mais de 60%, indo para 70%. E Mato Grosso Sul também adiantado já na faixa de 40, Goiás indo para mais de 30. Então nós estamos com um ritmo muito acelerado e vai ter muita colheita de soja em fevereiro. Então a soja entra cedo e aí o produtor começa a precisar de caixa aí, talvez para pagar dívidas e tudo. Então não deixar para vender na boca da colheita, tentar escalonar isso aí para não correr riscos. Ele tem que diluir o risco, né, Alex?
É, isso aí. Isso é uma dica importante para quem está achando, né, Vlamir, é que a situação está sob controle. A gente tem aí uma expectativa de uma grande safra no Brasil também, né?
Sim, tudo. O USDA aponta que o Brasil deve colher 144 milhões de toneladas. Mas nessa condição de começar com chuvas adequadas, bons volumes de chuvas, produtor investindo na melhor tecnologia da história é nessa safra. Em tratamento, em lavoura, sementes, tudo muito bem feitinho. A área maior da história, 40 milhões e meio, talvez chegue a 41 milhões de hectares no plantio. E eu acho que o potencial de colheita, com algum problema climático que possa ocorrer com uma laninha, talvez, 140 milhões de toneladas. Sem problema climático e tudo andando bem, perto de 150 milhões de toneladas. Existe essa possibilidade de nós chegar a 150 milhões de toneladas, porque plantando 41 milhões de hectares, colhendo média acima de 3.500 quilos, que é muito fácil de escolher numa condição de clima normal, nós vamos perto de 150 milhões de safra. E aí o produtor vai sentir que vai ter uma pressão muito grande de produto chegando, e aí tem que transportar, tem que armazenar, não tem armazém para tudo isso. Tudo isso reflete em pressão sobre a cotação na boca da colheita, né?
Pois é. Por isso que você está alertando aí, portanto, entenda aí o que o Vlamir está falando, preste atenção e veja as oportunidades. Ninguém está mandando sair vendendo a torto e direito, mas vá aproveitando as oportunidades, não é isso, Vlamir?
É, exatamente, você tem oportunidade porque o produtor tem dívida de máquina, dívida de insumo, dívida de banco. Planejar essa comercialização, que tenha uma boa relação de troca, né? O produtor tem que contabilizar o que é a moeda dele, a soja. Quanta soja eu preciso para pagar tal coisa? Quanto que eu preciso? E ele fazer comparativos com os anos anteriores, tudo que ele vai precisar, para ele não estar tá precisando de chegar e correr na última hora e pegar e ter que vender pelo preço que tiver. Assim, hoje, com o tempo, ele tem tempo de planejar e ver se é bom ou não. Se ele chegar na colheita e na boca da dívida, ele não tem muita opção, né? Ele tem que vender pelo que está no dia e pronto. Se ele precisar 10 sacos a mais, ou 5 a menos, aí é no momento. Esse ano foi um ano que passou. Agora vamos olhar para frente, né? Vamos olhar pelo para-brisa, não pelo retrovisor, né? O retrovisor serve para a gente ver a história e o que aconteceu. E agora vamos tentar ver para frente as possibilidades de trabalhar com ganho, né? O produtor tem que ganhar sempre, não pode perder, principalmente que é um ano que os insumos em geral, aí aquele que deixou para a última hora, está pagando mais caro, né? Aquele que comprou agora na boca do plantio, que ainda falta alguns insumos para comprar, que está correndo atrás e não está conseguindo achar, tem muito produto que já está começando a faltar, né, Alex? E aí tem que pagar mais caro, né? Então, por isso que tem que planejar a comercialização também, para não correr risco lá na boca da colheita, né?
Boa, Vlamir. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre, Vlamir.
É isso aí, Alex. Uma boa semana para vocês, aí para o estúdio, para todo mundo, para Notícias e Companhia Limitada. E um abraço. E vamos em frente, né, Alex? Vamos que está chovendo no Brasil todo e agora o plantio vai, né?
É isso aí, Vlamir nas redes sociais, né, Vlamir?
Estamos aí. Vamos colocar mais informações aí no nosso Instagram. Já já vamos montar mais alguns dados aí para colocar aí para ajudar o pessoal aí nas tomadas de decisões aí.
Boa. Abraço, meu amigo. Até a próxima.
É, um abraço, tchau, tchau.
Tá aí, Vlamir Brandalize analisando o mercado aqui com a gente, trazendo expectativas do mercado internacional, as expectativas para o mercado brasileiro. A gente tem, portanto, aí uma análise muito bem fundamentada e que a gente espera ter ajudado aí na sua tomada de decisão. Vamos ver os preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Rapidinho você acompanha comigo na tela. Para soja, novembro, 12,21, alta de 3 pontos mais 75. Para janeiro, 12,29, alta de 2 pontos mais 75. Para março, 12 dólares e 37 centes por bushel, 2 de alta, mesma alta para maio, que fechou a 12 dólares e 46 centes por bushel. Vamos ver o milho. Milho também de forma positiva, dezembro 5 dólares e 32, alta de 7 pontos. O março 5,40, alta de 6,25, maio 5,44, 5,5 de elevação e o julho 5 dólares e 44 centes por bushel, também uma alta de 4 pontos mais 75. Vamos ver o trigo. Dezembro 7 dólares e 36 centes por bushel, 2,25 de alta, março 7 dólares e 48, 2,25 de alta também. Maio, 7 dólares e 52, também com alta de 2,25. E o julho, 7 dólares e 40 centes por bushel, 1,75 de alta. São os números já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, às 5h30 da tarde, tem Campo e Cidade aqui com você no Notícias Agrícolas.
Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter arroba Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.